Neste 6 de fevereiro, as Nações Unidas marcam o Dia Internacional da Tolerância Zero para a Mutilação Genital Feminina. Sobre a prática, o Fundo da ONU para a Infância alertou que avanços importantes foram reduzidos como consequência da pandemia de Covid-19. Segundo os dados da agência, os avanços dos últimos anos retrocederam em 33%. A representante do Fundo de População das Nações Unidas, em Genebra, Mônica Ferro, falou à ONU News sobre ações que podem ser tomadas para reverter esse cenário e eliminar a prática até 2030, como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. De Lisboa, ela destacou que investimentos em educação e empoderamento são fundamentais para quebrar mitos e normas sociais sobre a prática.
Um dos grandes investimentos tem que ser no empoderamento das mulheres e das raparigas, para que deixem de aceitar esta prática, e isto significa também que tem que ser trabalhado toda a identidade de género, todos os papéis de género, e desmontado uma série de mitos e uma série de construções sociais em que esta prática está assente. Nós sabemos que esta prática é aceite por mulheres e raparigas não só por acharem que o seu bem-estar é inferior ou menos importante ao bem-estar dos homens, mas também porque há uma série de rituais associados a esta prática que as tornam mais apetecíveis para casar, que as tornam mais puras, que as tornam mais férteis, toda uma série de mitos que foram construídos ao longo dos anos e que só hoje, com as várias sessões de esclarecimento e com o acesso à informação, com o acesso à educação e aos serviços, é que estão a começar a ser desmontados. E, portanto, quando nós dizemos este ano que é preciso investir mais, um dos investimentos fundamentais que tem que ser feito é exatamente no empoderamento das mulheres e das raparigas, nos serviços, e nas respostas adequadas, para as que estão em risco de mutilação genital feminina ou foram afetadas por mutilação genital feminina.
Para ela, também é necessário que sejam construídas mais parcerias e que o assunto traga mais aliados. Além do engajamento masculino, Mônica Ferro destaca que as organizações de mulheres, líderes comunitários e antigas praticantes precisam fazer parte da conscientização para a erradicação da prática. Outro ponto importante destacado pela representante do UNFPA é a importância da legislação, sempre acompanhada das demais ações, inclusive a responsabilização. Ao destacar a importância da criminalização da prática nos países de alta prevalência, ela lembrou que Guiné-Bissau tem uma lei contra a prática desde 2011. No entanto, embora o caminho para a erradicação da mutilação genital feminina esteja avançando, Mônica Ferro conta que os números vêm caindo de forma muito lenta no país africano.
O problema, na Guiné-Bissau é que, a desaceleração da prática tem sido muito lenta. Os números têm-se mantido, bastante estáveis, têm-se mantido teimosamente estáveis. Despeito todos os grandes progressos que o país tem feito, é de salientar que, tivemos, mais de 40 imams no Parlamento Nacional a emitir uma fátua contra a mutilação genital feminina, deixando muito claro que nenhuma religião prescreve a prática da mutilação genital feminina. Temos tido um número verdadeiramente encorajador de declarações públicas de abandono, quando são as próprias comunidades, e através do trabalho com as organizações de mulheres, com os líderes comunitários, que dizem em público: nesta comunidade não se praticará mais a mutilação genital feminina.
Ela lembra que cerca de 80 países já criminalizaram a prática, inclusive Portugal. Mais recentemente, em 2020, o Sudão também declarou seu compromisso com a erradicação do procedimento. O Sudão era um dos países com maior número de vítimas de mutilação genital feminina, chegando a 86,6% das mulheres em 2014. Mônica Ferro conclui afirmando que, para chegar à meta de erradicação em 2030, é necessário acelerar e investir 10 vezes mais esforços e recursos do que é feito hoje. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.